Fala aí, galera! Mais um episódio para vocês do podcast Conectados na Palavra. Espero que você seja abençoado e edificado com essa palavra que vem da parte de Deus. Deus abençoe. Quase que tocá-lo. Eu quero orar ao Senhor para que Deus, tudo aquilo que nós fomos falar nessa noite, tudo aquilo, todas as palavras que sejam proclamadas, que forem proclamadas, não sejam apenas palavras, não sejam apenas falácia, mas seja Deus vida gerando vida, seja a tua vida em nossas vidas. Obrigado pela tua presença manifesta neste lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. E aonde o Senhor está, não há espaço para mais nada e para mais ninguém. O Senhor está aqui, e aonde o Senhor está, não há espaço para treva, não há espaço para o inimigo, não há espaço para a doença, não há espaço para a tristeza, não há espaço para a depressão, não há espaço, Senhor, para nada que seja ruim, porque aonde o Senhor está, está o reino de Deus, está o teu reino, e o Senhor está aqui. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. O Senhor, Ele coloca no meu coração, eu estava ali orando, e o Senhor, Ele já está nessa noite, podendo tocar em nós, podendo tocar em nossos corações, e Ele toca de uma forma muito especial na cabeça de um irmão que sofre de enxaqueca, de dores de cabeça na fronte, na parte frontal da cabeça, e Deus está tocando nessa noite, Ele está levando embora, em nome de Jesus. Toda dor, Deus, toda enxaqueca. Jesus é o dono de tudo, a palavra de Jesus é a que vale. Então, se o Senhor Jesus diz que Ele cura, Ele cura, então não existe mais dor. Em nome de Jesus, nós falamos aquilo que Deus fala. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Amém. Pode sentar um pouquinho. Boa noite. Como o irmão falou, meu nome é Robson, eu sou de Santo André, faço parte da comunidade Colo de Deus, e é uma alegria enorme estar aqui com vocês, é demais, amém? Você está feliz?
Sim.
Quem está feliz?
Eu.
Amém? Dá para ficar mais feliz ou não? Fala assim, ó, com Jesus, sempre dá. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, sempre dá. Agora olha para o outro lado daquele que você ignorou e fala assim, sempre dá. Porque assim, né? Quando o irmão fala assim, olha para o lado do seu irmão, você olha e ignora o outro. É ou não é? Aí o outro fica no vácuo assim. Vamos combinar uma coisa? Para eu não passar vergonha e não pagar mico, toda vez que eu fizer assim, ó, amém, o que vocês respondem? Isso, tá vendo? Porque senão a gente tá aqui, a gente fala assim, amém, gente? Aí, caramba, meu Deus. Tô pagando mal, amigo. Então vamos fazer assim, amém?
Amém!
Amém, glória a Deus, aleluia. Bom, bendito seja Deus, porque nós estamos aqui nessa noite para poder partilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao coração, né, dos nossos irmãos, e pediu para que eu viesse aqui e compartilhar um pouquinho com vocês. E eu quero dizer o seguinte, olha só. Deus está dizendo para você, hoje é uma noite de mudança, hoje é uma noite de transformação, amém ou não?
Amém.
Hoje é uma noite de restauração, hoje é uma noite de retorno, hoje é uma noite de retomada da honra e dignidade. Diga assim para mim, honra,
honra
e dignidade,
dignidade.
Amém? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a aliança com Deus, a aliança do sangue de Jesus, né? Mas antes de entrar na palavra, eu quero dizer, eu acho que vocês já devem saber, mas amém, vamos reforçar o significado, o que significa aliança. Aliança, na sua originalidade, no original, ele significa compromisso. Aliança é um compromisso. Aliança é uma promessa, aliança é uma união, unidade, aliança é um pacto, aliança é cumplicidade. Amém?
Amém.
Aliança não é só um anel. O anel é um símbolo, né? Mas a aliança realmente é o compromisso. Por isso que assim, ó, a galerinha hoje, e já de um tempo, né? Começa a namorar, tal, um mês de namoro já dá o quê? Uma aliança de compromisso, né? Que a gente fala, aliança de compromisso. É, então. E aí pensa que ia ficar lá bonitinho e tal, aliança. Mas, gente, assim, ó, a aliança ela é muito mais do que simplesmente um acordo. A aliança é um compromisso, é um pacto, é uma promessa. Você sabe o que significa promessa? A palavra promessa. Promessa significa o seguinte: quando eu prometo alguma coisa para alguém, eu estou dizendo que eu deixo de ter direito sobre isso que eu prometi. Então não adianta cobrar, porque se eu te prometi, meu irmão, te dar o meu tênis, e eu te der o meu tênis, eu não tenho mais direito sobre ele, porque eu prometi para você. Então isso é a promessa. E a aliança é uma promessa entre duas coisas, né? Algo que você realmente abre mão, que você promete, você faz um, sela um compromisso e você não tem mais direito sobre aquilo. E olha só, existem vários tipos de aliança. Existem aliança entre governos, entre nações, amém ou não? Né? Os governos, as nações fazem alianças. Existe aliança entre empresas, entre comércio, entre comerciantes, entre empresários, não é? Existe aliança entre pessoas, entre amizades, entre ministérios, entre amigos, enfim, amigas e tal. Existe aliança entre casais, não é isso? Matrimônio, casamento, tal. Aí existe aliança entre os homens e Deus, amém? E existe a aliança entre Deus e os homens. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque assim, ó, todas as outras alianças, todas as alianças são passíveis de rompimento. Nação pode romper com nação, o matrimônio pode ser rompido, infelizmente, né? Amizades são rompidas, ministérios são rompidos, acordos comerciais são rompidos. A aliança do homem com Deus é rompida, é ou não é? Agora, a aliança entre Deus e o homem, essa é incorruptível. Repete comigo, incorruptível.
Incorruptível.
Amém? Faz sentido o que eu estou falando até aqui? Dá para entender? Vocês estão comigo ou não?
Sim.
Muito bem. Todas as alianças são passíveis de erro, gente. Todas as alianças são passíveis de quebra. Mas, pela glória de Deus, porque Deus é Deus, a aliança dele conosco não é rompida. Aí você diz assim, ah, mas por que que Deus não rompe a aliança dele com a gente mesmo, a gente sendo tão ruim? Porque Deus é fiel a ele mesmo. Deus não é fiel a nós, vocês sabiam disso? Deus não é fiel a nós. Deus é fiel a ele mesmo. Se ele diz que é, porque ele é fiel a ele. Ele é fiel à sua palavra. A palavra de Deus diz assim, ó, Deus é fiel e ele não é homem para mentir. Então quando ele fala uma coisa, quando ele faz uma promessa, ele é fiel para cumprir. Porque a gente merece? Não, porque ninguém merece. Não é uma questão de mérito, é uma questão de graça. Então ele é fiel à palavra dele. Vocês estão entendendo ou não? E por isso que a gente muitas vezes rompe tanto, né? Porque nós não somos fiéis, a nossa palavra ela não é uma palavra fiel. A verdade é essa. O homem ele decaiu no pecado e a partir de então toda a palavra do homem ela pode ser rompida. Mas vamos falar de Jesus. Fala assim, vamos falar de Jesus.
Vamos falar de Jesus.
Tudo gira em torno de Jesus, amém?
Amém.
Quero dar uma dica para vocês, quando vocês lerem a Bíblia, desde o capítulo 1 de Gênesis até o último capítulo, último versículo de Apocalipse, entendam que tudo diz respeito a uma pessoa, Jesus, amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia, trouxe a Bíblia aí, amém ou não?
Amém.
Tá a Bíblia, hein, gente? Olha lá,
Lucas capítulo 22, a partir do versículo 19. Lucas 22, 19. Diz assim: eu vou ler na minha Bíblia e você acompanha na sua. Pode ter alguma diferencinha, mas não faz mal. Versículo 19 do capítulo 22 diz assim: e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo 20. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Eis, contudo, que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Palavra da salvação. Esse texto, esse evangelho, ele é extremamente conhecido para nós, porque é o texto, é o trecho que o padre, ele proclama na hora da comunhão, amém? Na hora da transubstanciação ali, na hora da consagração, é esse o texto. Ele repete essas palavras, as palavras de Jesus. E aqui, meus queridos, é a última ceia, é onde Jesus, ele se apresenta como sacrifício. Ele se apresenta e ele fala assim: olha, negócio seguinte, a partir de agora vai passar a existir uma nova e eterna aliança, e esta nova e eterna aliança não diz respeito a sacrifício de carneiro, não diz respeito a sacrifícios de animais, não diz respeito a sacrifício de homens, não diz respeito a sacrifício mais algum, porque eu, como Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vou me sacrificar por toda a humanidade, por você e pelo derramar do meu sangue. Esta é a aliança. Amém?
Amém.
Gente, isso é incrível. Simplesmente o pacto, o compromisso, a promessa de Deus para as nossas vidas foi nada mais, nada menos que o quê? O sangue de Jesus. Vale muito mais do que qualquer coisa, vale muito mais do que qualquer tesouro, é ou não é? O sangue de Cristo, nós fomos selados, nós fomos aliançados, entrelaçados com Deus através do sangue do Cordeiro. Gente, isso é demais. Assim, ó, isso é poderoso. Fala assim: poderoso.
Poderoso.
Por isso que todas as outras alianças são passíveis de quebra, de rompimento. Mas a aliança de Deus conosco não é mais possível se romper, porque o sangue já foi derramado, o sangue já foi vertido na cruz por mim e por você. Não dá mais para quebrar, não dá mais para voltar atrás. Faz sentido ou não? Olha só o que diz lá em Êxodo, não precisa pegar, eu vou ler aqui. O que diz lá em Êxodo 34, capítulo 34, versículo 10, diz assim a promessa de Deus para o povo hebreu: então disse: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, nem de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque terrível é o que eu faço contigo. Gente, olha só, lá atrás Deus fez uma aliança com o povo de Israel, dizendo que faria maravilhas e que nunca nação alguma poderia ver aquilo que Deus iria fazer para aquele povo, amém? Então assim, durante toda a história Deus tentou construir e reconstruir e construir e reconstruir a aliança com a humanidade, e todas elas foram quebradas pelo homem, todas elas. Deus mandou profetas, Deus mandou a chuva, Deus mandou os patriarcas, Deus mandou Davi, Deus mandou todos eles, e todos eles foram infiéis com a aliança de Deus. Todos eles foram capazes de quebrar a aliança que Deus havia feito com eles. Olha só, gente, o povo do Egito, quem lembra do povo do Egito? Vocês lembram do povo hebreu? Os caras eram escravos, sofriam, eram esmagados, eram condenados. Aí o que Deus fez? Falou o seguinte, ó, eu vou fazer uma aliança com vocês, eu vou fazer uma promessa, eu vou pegar e vou tirar vocês daqui, desse lugar, e vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel, né? Essa foi a aliança, essa foi a promessa de Deus. Aí o que Deus fez? Pegou, mandou as 10 pragas lá no Egito, não é isso? Ali ele revelou o poder e a glória dele para aquele povo. Ele revelou o poder e a glória dele para os egípcios e para os hebreus, que até então não tinham visto tamanha glória, tamanhos milagres assim, face a face, né? E aí foi lá e jogou as pragas e transformou a água em sangue e tudo aquilo que a gente conhece, aquela história bem que a gente não conhece, né? Se você não conhece, você lê lá. E aí o que Deus fez? Tirou o povo, abriu o mar, passaram, nem os pés se molharam, fechou o mar, e ali começou o caminho até a terra prometida. E aí eles caminharam, e o que o povo fez? Antes do povo fazer, Deus entregava o quê? Alimento, água, segurança, provisão, é ou não é? Deus era a provisão deles, Deus estava cumprindo com tudo aquilo que ele prometeu. Ó, seguinte, vou tirar vocês e nós vamos achar a terra, beleza. Que o povo fez, gente? Reclamar, murmurar, queriam voltar, e pior ainda, o reclamar, o murmurar, eu queria voltar, acho que Deus ainda falou assim, ah, tá bom, vai gente, vocês, putz, meu. Agora, eles criaram um bezerro de ouro, eles criaram um ídolo, eles queriam adorar um ídolo. Aí eles quebraram a aliança com Deus, aí rompeu, aí o povo rompeu a aliança, mas Deus, sendo fiel a ele mesmo, né, continuou, foi lá, queria destruir tudo, mas não destruiu, foi lá, perdoou e continuaram a caminhada, e entraram na terra que emana leite e mel. Só que aí é o seguinte, quando a gente ouve dizer assim, ó, ah, nós vamos entrar numa terra que emana leite e mel, o que que vem na cabeça de vocês? Fala pra mim. Eu vou falar o que vem na minha, fica mais fácil, aí quem sabe vocês se identificam. Na minha cabeça vem assim, cara, eu vou entrar numa terra, beleza? Que eu vou ver uma torneira, vou abrir a torneira e jorra mel. Não passa na cabeça de vocês? Cara, jorra leite. Velho, eu não preciso fazer nada, eu tô lá, de repente tem um pãozinho de leite, pronto. Não, porque, né, a Bíblia não explica direitinho, mas na minha cabeça, acho que os caras pensaram isso. Pô, nós vamos entrar na terra, cara, e vai estar chorrando leite, cara. Sabe aquele desenho que tá chovendo hambúrguer? Então, mesma coisa, vai estar chovendo lá, leite, mel, tal, alimento. E não, e eles tiveram que trabalhar, eles tiveram que fazer acontecer, a terra era fértil. Só que eles tiveram que trabalhar. Aí eles conquistaram a terra e tudo mais, meus irmãos. E vocês, se vocês lerem logo na sequência, eles de novo se revoltam contra Deus. Então assim, ó, o homem, ele não consegue manter por si só a sua promessa, a sua aliança com Deus, né? Mas Deus, ele é fiel. Deus, ele mantém a sua aliança comigo e com você, amém? Deus, ele não rompe, por pior que eu seja, meu querido, por pior que você seja, minha querida, Deus não rompe a aliança dele com você. Não dá mais, o sangue já foi derramado. Fala assim comigo,
o sangue
já foi derramado. Não volta mais. Vocês estão entendendo? Por que que é a nova e eterna aliança? é até a volta dele, é até a volta de Jesus. Não tem jeito, né? Essa aliança foi feita, esse pacto foi feito com o sangue do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele se colocou como sacrifício, ele se colocou como um bezerro, ele se colocou ali para mim e para você. E isso é inquebrável. A gente tem uma mania de achar que quando nós erramos, quando nós simplesmente pecamos, Deus quebra a aliança dele com a gente. Mentira, Deus não quebra. Quem quebra? Somos nós. Deus não. Por quê? Por que não? Porque se de verdade, se de fato nós nos arrependermos e voltarmos atrás e confessarmos, a gente tem acesso de novo, nova e eterna aliança. É inesgotável. O amor de Cristo é inesgotável. O amor de Jesus é inesgotável. O sangue de Jesus é inesgotável, meus queridos. Você percebe? Que não importa, assim ó, até os profetas, até Moisés, até a lei, né? O homem aí tinha que fazer sacrifício, e sei lá, se ele se arrependesse de verdade, como que ele faria para de novo voltar? Mas depois de Cristo, o véu se rasgou, meu querido, e o véu, ele não volta mais. Nós temos o acesso direto, amém? Tudo ficou para trás, todo o resto ficou para trás. Depois de Cristo, todo o resto ficou para trás. A obra consumada na cruz é a eterna aliança. Fala assim: obra consumada, na cruz, é a eterna aliança. Por isso que esse texto do Evangelho, Jesus diz assim, ó, este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue, derramado em vosso favor. Jesus se derramou, ele se entregou com um pacto de sangue. Cordeiro significa sacrifício, amém? Sacrifício significa derramamento de sangue. Então Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, é o sacrifício pleno, é o sacrifício único, é o sacrifício suficiente. Queridos, olha assim, ó, Jesus é suficiente. E a gente vê assim, nós como carentes que somos, né? A gente é muito carentão. O ser humano é carente, né? A gente procura um monte de coisa, a gente procura um monte de besteira para suprir a nossa carência, ou não é? Fala que eu estou mentindo. A gente procura um monte, a gente procura um namorado, a gente procura uma namorada, a gente procura não sei quem, um amigo, irmão, um coordenador, a gente procura, tem uns que procura lá o espírita, procura outras coisas, procura as pedras que brilham e aquela luz pode transformar a minha vida, é ou não é? Tem gente que procura um monte de coisa. Jesus é suficiente. Fala assim para o teu irmão: Jesus é suficiente. Fala para o outro que você deixou no vácuo: Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, amém?
Amém.
Ele é a fonte. Ele é aquele que nos conecta com Deus. O derramar de Jesus na cruz, a nova e eterna aliança na cruz, o derramar do sangue de Jesus, nada mais, nada menos, fez com que a gente se conecte de novo com Deus. É a via de conexão com Deus. Vocês estão me entendendo ou não? Aliança significa também elo, né? Conserto. Se você for olhar no dicionário, também diz conserto. Então, o que consertou, o que anelou de novo a nossa vida com Deus foi Jesus. É Jesus. Ele é único e suficiente para nos conectar, para nos anelar, para nos aliançar com Deus. Amém? E eu tenho certeza que Deus está gerando aqui, nesse lugar, nessa noite, em vocês, um fogo ardente por uma aliança, sim, incorruptível, verdadeira, real, eterna. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu teve uma época na minha vida, muitos anos atrás, eu era um cristão, como posso dizer, tipo um cristão balança, sabe? Um cristão balança, gangorra. Sabe o cristão gangorra? Já viu gangorra? Que fica assim, né? Sobe e desce, né? Cristão gangorra. E a gente tem vivido muito ainda, viu, gente? Ainda vejo muitos cristãos gangorra, né? Que sobe e desce, sobe e desce. Uma hora tá bem lá em cima, tá voando. Ah, outra hora tá lá embaixo. Ah, meu Deus. E é assim, né? E aí uma vez eu fui confessar com o padre. E aí o padre falou assim: não, filho, fica tranquilo. Isso é porque a gente é latino. Latino é assim mesmo. Eu falei assim: não, padre, eu sou latino, mas eu sou cristão antes de ser latino. E para mim não é assim mesmo, né? E aí eu me lembro numa oração em que uma irmã orou por mim e ela disse assim, ó: a partir de hoje, Deus está colocando sobre você uma consagração eterna. E a partir daqueles dias, meus irmãos, estou dizendo que eu sou santo, muito longe disso, né? Muito longe. Mas assim, esses altos e baixos, sabe? Essa inconstância, ela acabou. A partir daquele dia, eu pude entender e receber da parte de Deus uma consagração eterna. E o que eu sinto no meu coração, o que eu sinto no meu espírito, é que hoje Deus quer fazer isso com vocês, amém?
Amém.
Deus quer gerar em vocês, quer gerar em nós uma consagração eterna. Quer gerar em nós uma aliança, um pacto eterno. Porque assim, ó, nós fomos comprados com um preço muito caro, mas muito caro, muito alto. Nós fomos comprados com o preço do sangue do Filho de Deus, muito alto para a gente viver altos e baixos, muito alto para a gente viver como o povo que saiu do Egito, o povo hebreu. Nós fomos comprados com um preço muito alto para ficar reclamando de tudo. Nós fomos comprados por um preço muito alto para ficar cheio de mimimi o tempo todo, né? Eu estou ouvindo uma série de um irmão no podcast que é sobre deixar o mimimi. Eu acho que já está no terceiro ou quarto episódio. É mó barato, depois eu passo para vocês. É muito bom, como a gente é cheio de mimimi. Nós não somos mais uma geração de mimimis, amém? Nós somos a geração da Aliança de Israel. Aleluia! Isso é muito maior. Isso é muito mais poderoso. Isso é muito mais eterno. Isso é muito mais, meus queridos, assim, ó, avassalador, sabe? É muito mais. Está na hora da gente sair, gente, assim, ó, cheio do fogo, do poder de Deus, cheio do sangue, revestido do sangue do Cordeiro, e orar pelo outro, e falar palavras de amor, palavras de incentivo, e parar de reclamar, e levantar o que está perdido, sabe? Levantar o que está caído, e ir atrás daquela ovelha que você nunca mais viu, e que estava aqui sentado do teu lado, levanta e vai atrás. Traz de volta, como Jesus fez, Ele nos trouxe de volta à presença de Deus. Cara, traz o teu irmão e a tua irmã de volta à presença de Deus, amém?
Amém.
Nós somos aliança, não é só para nós, é para o próximo. Nós cantamos aqui, né? Deixa queimar. Não é eu só vou queimar para queimar? Não, cara, eu preciso queimar para o outro. Eu preciso queimar para ir buscar o outro. Eu preciso queimar para queimar para o outro, né? Para levar o fogo para o outro, amém? E é isso. Ser aliança, aliançado com Jesus é isso, gente. Jesus, Ele caminhou. Nós lemos o Evangelho no início. E de fazer discípulos. E ó como Jesus andou. Está na hora da gente andar também assim como Jesus andou, amém? Fomos comprados com um alto preço. Preço de sangue. Tá bom, Robson, beleza, muito lindo, muito bonito, mas o que tudo isso tem a ver com a minha vida? O que isso diz respeito a mim? Eu vou dizer, eu e você precisamos aceitar o preço pago na cruz e nos entregar a Ele. Vou repetir, eu e você precisamos aceitar o preço pago na cruz e nos entregar a Ele. Amém? Tem muita gente, alguns de nós, ou muitos de nós, a gente só sabe de ouvir falar, mas talvez a gente ainda não aceitou, sabe, que foi pago um preço caro. E por que foi pago um preço caro? Eu fui comprado por esse preço, eu preciso me entregar a quem me comprou, porque eu sou direito dele. Eu sou direito dele, ele me comprou, então eu não tenho mais direito sobre mim, eu não tenho mais direito sobre a minha vida, eu não tenho mais direito sobre as minhas escolhas, porque eu fui comprado, cara. Eu fui comprado por um preço muito caro, que é o sangue de Jesus. Vou voltar à questão da promessa, a palavra promessa. É a mesma coisa, se eu te prometo, cara, eu não tenho mais direito sobre isso. Jesus nos prometeu uma vida nova, uma vida eterna. Oh, glória a Deus, então eu não tenho mais direito sobre a minha vida velha, e nem quero, eu quero a minha vida nova, amém?
Amém.
Então muitos de nós precisamos aceitar esse preço caro e nos entregar a ele, perder os nossos direitos, entregar todos os nossos direitos a ele. Eu posso dizer uma coisa, é muito melhor. O nosso direito é ruim, o direito de Deus é bom. Porque a Bíblia diz que os planos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis. Então o meu plano não é bom, o meu plano é totalmente imperfeito e com certeza muitas vezes é muito desagradável. E o de Jesus não. Então, gente, olha só. Precisamos aceitar o preço pago na cruz e nos entregar a ele. Escolher participar do sacrifício de Cristo para com ele reinar em glória. Olha só, quando nós escolhemos, quando eu escolho participar do sacrifício de Cristo na cruz, eu escolho. Com ele eu vou reinar em glória. Amém?
Amém.
Vocês estão entendendo? Faz sentido? Vocês estão comigo? Né? Estão comigo, gente? Amém? Quando nós entendemos o preço pago na cruz, quando nós aceitamos esse preço, a gente se entrega a ele, e aí a gente parte junto com ele, somos participantes do sacrifício com ele na cruz, também com ele reinamos em glória. Aleluia! Isso é incrível, isso é tremendo, gente. Sabe? O sacrifício, ele traz glória. Jesus não iria se sacrificar por se sacrificar só, sabe? Ele não seria burro o suficiente para lá e morrer e ficar mortinho. Não, ele sabia que após a sua cruz, após ter carregado todos os nossos pecados, após o seu sofrimento, ele haveria de reinar em glória, de ressuscitar e estar junto com o Pai. E assim nós, gente, se a gente entender que o nosso sacrifício, que o preço pago na cruz por Jesus, nós fazemos parte disso, e mesmo com todo o nosso sofrimento, se a gente entender que lá na frente nós vamos reinar em glória, o que você prefere? Cara, eu tenho que sofrer tudo que eu tenho que sofrer aqui para reinar em glória com Jesus depois. Amém ou não?
Amém.
A palavra de Deus diz em Romanos 8 assim, ó, diz assim: os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória que será revelada. Isso é aliança, isso é sangue, isso é pacto. Jesus, eu estou contigo, cara, eu vou aonde você quiser, só que a gente só não pode ser como Pedro, né? Porque Pedro falou para ele também a mesma coisa: não, Jesus, eu mato por você, eu morro por você. Aí ele chegou lá: não conheço, não sei, não, nunca vi. Aí eu quero fazer um parênteses aqui. O que que Jesus falou para Pedro depois disso tudo?
Você me negou 3 vezes. Você disse que estaria comigo e me deixou morrer. Você não foi. Foi lá? Estava lá? E tirou a orelhinha do mal, mas depois, na hora que estava lá todo mundo me crucificando, não fez nada, fugiu.
Foi isso que Jesus falou? Jesus falou para ele: Pedro, tu me amas? Aí Pedro: pô, Deus, pô, Jesus, te amo. Então, pacienta minhas ovelhas, cuida do outro. Aí de novo: Pedro, tu me amas? Aí acho que Pedro falou, ih, já estou vendo. Ih, caramba, lá vem. Amo Jesus, tu sabes tudo. Apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus, né, safa. Pedro, tu me amas? Aí, puta, Jesus, obrigado. Podia ter me batido, acho que seria melhor, né? Tu sabes que eu te amo. Então, cara, cuida do outro. Sabe? Quando a gente entende o sacrifício de Jesus na cruz, quando a gente entende o nosso papel na aliança com Deus, é assim. A gente pode até negar Jesus. Ele não vai nos acusar, não, viu? Pode ficar tranquilo. Mas ele vai vir com uma luvinha de pelica e fala assim, cara, você me ama. Jesus, eu amo. Então, cuida do outro. Para isso que nós fomos chamados, a sermos a aliança de Israel. Amém?
Amém.
Cuidado. Da mesma forma que Jesus cuidou, a nova e eterna aliança veio para trazer a nós vida, salvação, libertação, paz, longanimidade, cura, alegria e cuidado. Jesus não sofreu por sofrer à toa, Jesus não morreu por morrer à toa, mas pelo cuidado que Deus tem por cada um de nós. Amém?
Amém.
Essa é a aliança com Cristo. É isso que Jesus pede para nós nessa noite. Sermos participantes do sofrimento de Cristo para reinar na glória. Aceitar e entender o preço pago na cruz e nos entregar a Ele. E termos cuidado uns com os outros. Amém?
Amém.
Amém. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora por um instante. Por favor, feche seu olho. Baixe sua cabeça. E quando eu estava orando, e rascunhando, o Senhor, Ele colocou algo no meu coração e eu desejo corresponder. Talvez alguns de nós aqui ouvimos muito falar de aliança, da cruz, do sangue de Jesus. Talvez muitos de nós aqui temos anos de caminhada, ou talvez chegamos agora, mas sei lá, talvez aqui alguns sejam filhos de pais que já estavam na igreja, estão na igreja há muito tempo. Não importa. Talvez em algum momento da sua vida, eu não sei você, mas assim como aconteceu comigo uma vez, eu estava na presença de Jesus, eu estava na presença de Deus, eu havia firmado uma aliança com Ele, mas em algum momento eu rompi, eu quebrei essa aliança com Jesus. E talvez alguns aqui estejam nessa situação. Talvez por fora você apareça muito bem, mas por dentro você está quebrado, está rachado, está rompido. Ou você realmente está por fora, por fora também está totalmente quebrado, rachado, rompido. Mas nessa noite, o que eu sinto de Deus é que Ele quer restaurar a aliança com você. Ele quer restabelecer de novo um primeiro amor com você. Talvez você esteja fraco, distante, frio, sem vida, mas nesta noite Deus quer restabelecer, Ele quer restaurar a aliança contigo, meu irmão, minha irmã. Por isso que eu disse que hoje é uma noite de mudança, hoje é uma noite de retorno, hoje é uma noite de restauração, hoje é uma noite de retomada da dignidade e honra. Deus quer de novo te dar a dignidade de filho e a honra de herdeiro, de co-herdeiro com Cristo. Isso através da aliança com Jesus. E eu repito, você pode estar aqui há um dia, há um ano, há 10 anos ou há 50, não importa. Jesus escolheu este dia, esta noite, para você restaurar este compromisso, esse pacto, essa união com Jesus. E eu quero fazer um convite para que somente você que sente isso, que está dentro de você, que sabe que você precisa restaurar o seu compromisso com Jesus, a sua aliança com Jesus, não porque o outro está do lado, ou que o outro está na frente, ou que o outro está atrás, mas você. Eu gostaria muito, se você quiser, que você fique de pé, porque eu quero orar com você, para que a gente possa selar mais uma vez este compromisso com Jesus no Espírito. É só aqueles que sentem isso, amém? É algo pessoal, é algo particular. Você que se sente afastado, você que se sente quebrado, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Quero orar com você. Eu quero que você repita assim comigo: Jesus, você que está de pé, Jesus, nessa noite, eu reconheço que eu tive uma grande história de amor com você. Eu sei que essa história de amor nunca acabou, porque o Senhor me amou primeiro. E nesta noite eu quero, Jesus, restaurar o meu amor, o meu sentimento por você, a minha paixão por você, Jesus. Que o meu espírito se encontre mais uma vez com o teu espírito. Que a minha vida se encharque mais uma vez do teu sangue. Que a tua aliança se restaure de novo na minha vida. Eu quero, Jesus, a partir de hoje, de novo, voltar ao primeiro amor, à primeira experiência, à primeira aliança, ao primeiro dia que eu tive um encontro contigo. Porque eu te amo, Jesus. Amém. Jesus, estamos aqui, Senhor, na tua presença mais uma vez. E, Senhor, eu sei, Deus, o quanto o Senhor nos ama. E eu sei, Deus, o quanto o Senhor ama os meus irmãos, Jesus, que estão aqui. Aquele, Senhor, que de alguma forma se sentem e se sentiram e se sentiam, Senhor, longe. E com esta aliança rompida, talvez, Senhor, não se sentiam mais amados, talvez não amassem mais, talvez, Senhor, se sentiam, Senhor, de uma certa forma distantes. E Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, porque nessa noite o Senhor moveu os nossos corações, o Senhor moveu a nossa alma, o Senhor moveu o nosso espírito, para de novo, Senhor, estarmos juntos contigo, estarmos selados contigo, conectados contigo, Jesus. E eu quero te pedir sobre esses meus irmãos, em nome de Jesus, que eles tenham, Senhor, uma consagração eterna, tenham, Senhor, uma consagração permanente, tenham, Senhor, uma vida de fé firme, uma vida de fé permanente, Senhor, que eles possam estar, Jesus, dia após dia, dia após dia, diante da tua presença, te adorando, te louvando, buscando a tua face, buscando a tua palavra, buscando a tua presença, Senhor. Que nenhuma situação, que nenhuma circunstância venha abalar o coração dos meus irmãos, venha abalar, Senhor, a fé dos meus irmãos, venha abalar a busca dos meus irmãos, porque sabemos, Senhor, que em ti nós somos mais do que vencedores. Nós sabemos, Senhor, que na tua presença nós estamos selados, nós estamos sendo cuidados, nós estamos sendo tratados pelo
Obrigado, Senhor, pela coragem. Obrigado, Senhor, pela força desses meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, porque hoje se restaura mais uma vez a aliança com Israel, aliança com os teus filhos, aliança com os teus servos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, Jesus.
Amém. Vocês podem sentar mais um minutinho, por favor. Eu preciso corresponder com o Espírito Santo, e eu quero dizer para você que talvez você nunca tenha feito uma aliança com Deus, com Jesus de fato, no Espírito, espiritualmente falando, amém? Eu não estou dizendo dos sacramentos da igreja, né? Eu estou dizendo algo espiritual, algo pessoal. Eu orei pelos meus irmãos que se sentiam de alguma forma longe disso. Agora eu quero orar por você, orar com você, que talvez você nunca tenha se entregado. Sabe aquilo que eu falei assim, ó? Reconhecer o preço do sangue na cruz e me entregar a Ele. Talvez você nunca tenha reconhecido esse preço, talvez você nunca tenha entendido desta forma, talvez você nunca tenha compreendido a necessidade de realmente se entregar, de olha Jesus, eu realmente fui comprado por um sangue precioso, mas eu nunca me entreguei ao comprador, e nessa noite Jesus, Ele quer que você se entregue ao comprador, amém? Então eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhos, e você que sente isso, que você tem um desejo, e você que Deus está, o Espírito Santo está movendo aí dentro de você, eu quero orar com você. Eu queria que você se colocasse de pé, para que você possa selar com Jesus a nova e eterna aliança e uma nova vida, um novo mover, um novo querer. Gente, assim, ó, Jesus, Ele veio para nos trazer vida e vida em abundante. Jesus, Ele vem para nos trazer paz eterna. Jesus, Ele vem nos trazer cura eterna. Jesus vem para nos trazer a salvação eterna. Jesus vem nos trazer para a libertação eterna. Jesus vem nos trazer a alegria eterna. Jesus vem nos trazer longanimidade, uma vida longa, eterna, mas longa. Quero orar com você, se ainda existem pessoas que querem e desejam isso, de uma forma muito simples, muito simples. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. E você que está de pé, eu quero que você repita assim comigo: Jesus, com convicção, vamos lá, Jesus, eu estou aqui na tua presença, porque eu estou reconhecendo quem tu és, quem tu és na minha vida, e tu és o meu Salvador, tu és o meu Redentor. A partir de hoje, Jesus. Fala isso, a partir de hoje, Jesus, eu selo uma aliança contigo, ou melhor, eu aceito a tua aliança comigo, e te peço que não permitas que eu rompa com esta aliança. Porque o Senhor é bom, e eu não sou, mas o Senhor é bom. Por isso, a partir de hoje, eu estou me entregando de uma forma real, verdadeira, àquele que me comprou com o sangue precioso derramado na cruz, Jesus Cristo. Amém. Amém. Jesus, obrigado. 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 Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo fala em nossos corações. Obrigado porque o teu Espírito Santo move os nossos corações. Obrigado porque o teu Espírito Santo convence os nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos faz vida nova, nos traz vida nova. Obrigado, Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, sangue puro, carmesim, que não existe outro igual.
igual. Não existe outro semelhante a ti, Jesus. Não existe outro Deus que foi capaz de selar uma aliança incrível com o preço pago na cruz. Obrigado, Jesus, porque nós aqui, esses teus irmãos, nessa noite, nós somos privilegiados de podermos alcançar, de podermos tocar, de podermos experimentar, Senhor, a tua presença e o teu sangue nessa noite. Obrigado, Jesus, por essa aliança que é incorruptível. Obrigado porque este preço é verdadeiro. Este preço foi real, Senhor. Esse preço foi pago, Jesus, com o preço do Filho de Deus. Muito obrigado, porque nós estamos aqui para a tua honra, para a tua glória. E dessa forma, Senhor, nós podemos, Senhor, sofrer contigo, passar pela cruz contigo, porque nós temos a certeza da glória futura, da glória que será revelada, da glória em que nós reinaremos contigo, Jesus. Muito obrigado, Deus. Bendito seja o teu santo nome. Aleluia. Vamos todos ficar de pé. Vamos todos poder nos colocar de pé. E você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu santo nome. Aleluia.
Tua vida em mim, tua vida em mim.